Inclinemos su rostro para orar. Oh Pai querido que estás nos céus, ao longo da semana de trabalho temos sentido tua mão poderosa dirigindo nossa vida. Nesta hora estamos congregados aqui para cantar a teu nome, porém também para suplicar que a tua palavra seja poderosa em nossa vida. Esta noite queremos suplicar de uma maneira especial por todos aqueles filhos que um dia saíram da igreja, um dia abandonaram a fé dos pais, abandonaram os princípios bíblicos, e cujos pais neste momento estão sentados neste auditório, talvez nos outros auditórios onde a transmissão está chegando, pais com o coração apertado, sofrendo porque talvez o filho não está aqui ouvindo a mensagem com eles. O Pai, dá esperança aos pais para que tenham a certeza que teu Espírito trará de volta esses filhos, para que tenham a certeza de que tudo que fizeram quando eles eram crianças será respondido por ti. E agora, ao abrir a tua palavra, suplicamos também por todas as necessidades particulares. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão enfermas, pessoas cujo lar se está desmoronando, pessoas que estão aflitas, atormentadas pelo peso da culpa do passado, dá-lhes teu perdão, liberta-as. Oh Pai querido, que esta noite seja uma noite grandiosa, uma noite especial na vida de todos os que estão participando da programação. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. E amigos queridos, eu vou fazer uma coisa que poucas vezes faço. Eu vou começar a minha mensagem sem ler um texto bíblico, por enquanto. Houve um homem famoso, um músico famoso chamado Tom Dorsey. Tom Dorsey teve um talento musical extraordinário, músico famoso norte-americano, que dedicou todo o seu talento. De criança teve um background, uma formação cristã, mas quando chegou a ser jovem, as luzes deste mundo embriagaram. As luzes brilham e atraem. Não sei se você já percebeu que as mariposas morrem fulminadas pela luz. A luz ofusca, a luz atrai, a luz brilha. E às vezes é a causa da morte. E Tom Dorsey abandonou a fé e mergulhou pelos caminhos do pecado, da miséria, e dedicou todo o seu talento musical para enaltecer paixões baixas, humanas. Mas um dia ele teve uma desgraça, sua esposa e sua filha morreram tragicamente. E queridos, esta noite, depois desta experiência, eu vou falar justamente da incredulidade. A gente incrédulo quando está tudo bem. Eu lembro que quando era criança eu tinha um vizinho que ria da minha mãe, ria de mim, ria da minha fé, dos meus irmãos, porque íamos à igreja. E dizia: vocês são ignorantes, tolos, vocês acreditam nesse negócio de Bíblia, de Deus? Deus não existe. Quando está tudo bem, é muito fácil não crer em Deus. Mas eu lembro, 1970, Copa Mundial de 1970, Brasil foi campeão em México, quando estava começando a Copa Mundial. Um terremoto matou 120 mil pessoas em meu país, no Peru. Todo mundo se preparava domingo à tarde para assistir o primeiro jogo da Copa quando a terra começou a tremer. E quando a terra treme, aonde você vai? Aonde você sobe? Aonde você se esconde? Aonde você corre? Quando a terra treme, quando a terra se abre, para onde você vai? E os que estávamos na sala decidimos sair e saímos para, pelo menos afora, se algo se derrubasse, não cairia em cima da gente. E quando saímos, lá no meio da rua, eu vi o vizinho ateu ajoelhado, clamando pela misericórdia divina. É fácil ser incrédulo quando está tudo bem. Quando você tem um bom saldo bancário, um bom emprego, boa saúde, os filhos estão bem, é fácil ser ateu, incrédulo. Mas aonde você vai quando os recursos humanos falham? Quando o médico te diz que você tem um câncer irreversível, aonde você vai quando nada dá certo na vida? Aonde você vai quando a morte te arranca a esposa e o filho? E Tom Dorsey, no desespero, lembrou-se dos seus anos de criança, quando tinha um Deus em quem acreditava e tinha um Deus aonde podia correr. E em seu desespero entrou na sala, caiu no piano e aí começou a tocar o piano. E do coração de Tom Dorsey saiu uma das músicas mais belas que existem. Nos Estados Unidos, há algumas quase três décadas atrás, nasceu um garoto na família de um pastor adventista. Esse pastor amou o filho como todo pai ama seu filho. Esse pastor deu toda a instrução cristã que esse filho precisava. Esse pastor mandou seu filho às melhores escolas adventistas, mandou seu filho aos melhores colégios adventistas, mandou o filho para a universidade adventista. Mas um dia o filho olhou para o pai e disse: a religião estava boa para você, eu sou eu, deixa eu viver minha vida. E partiu. E mergulhou no mundo da música rock, mergulhou na miséria da vida, mergulhou fundo e foi lá. Sem Deus, sem evangelho, sem princípios, sem valores, se afundou na miséria da vida. Mas o pai, de manhã, de tarde e noite, ficava orando e orando e orando, dizendo: oh Deus, traz meu filho de volta. Traz meu filho de volta. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido pai. Não se canse de orar. Traz meu filho de volta. Pode passar um ano, pode passar dois anos, pode passar cinco anos. Outro dia conheci um pai que orou 55 anos pelo filho. E agora ele, velhinho, viu seu filho voltando. Traz meu filho de volta. Continua orando. E esse pastor orava de dia e de noite: traz meu filho de volta. E uma noite, voltando de um concerto de música rock, Alan entrou no quarto do hotel e sentiu-se mais vazio do que nunca. Inexplicavelmente teve vontade de chorar. Inexplicavelmente sentiu um vazio que doía dentro do coração. Um vazio horrível. Ele não sabia que o Espírito de Deus estava batendo a porta de seu coração, porque seu pai, pastor, orava de dia e de noite: traz meu filho de volta. E no desespero e na angústia daquele vazio, ele caiu ajoelhado e clamou a Deus: Senhor, tem retorno para mim, a volta para mim. E o Espírito de Deus disse: sim, filho, a vida toda te estive esperando com os braços abertos. E Alan cantou um cântico bonito, o mesmo cântico que Tom Dorsey, muitos anos atrás, compôs numa noite de desespero. E esta noite, Alan está aqui, transformado pelo poder maravilhoso de Deus, de volta ao seio de Deus e cantando para Deus. E eu pedi que esta noite Tom cante: Senhor precioso, toma minha mão, a música que Tom Dorsey compôs, porque ao cantar esta música eu quero levar esperança aos corações dos pais que um dia viram seus filhos partirem. Continua orando, traz meu filho de volta. Alan, Alan vai ser acompanhado ao piano. God bless you, Alan. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir a Sam que traduza um pouquinho para ele. O teu testemunho de, teu testemunho de retorno para a igreja. Tu testemunho de retorno para a igreja é um mensagem de esperança para os padres que estão presentes esta noite aqui.
It's a message for all those fathers that are present here.
Porque assim como tu padre orou muitos anos para que volvieses à igreja.
Because the same way your father prayed for you for many years to come back to the church.
Há muitos padres esta noite orando para que seus filhos, seus hijos vuelvan.
There are many fathers and mothers praying for their children to come back.
E assim como tu esta noite vas a cantar, eles esperam ver dia seu filho cantando para a glória de Deus.
The same way they would like to see their children sing for the glory of God.
Eu preciso microfone para ir traduzindo as letras da música que ele vai cantar, que é uma letra maravilhosa escrita por homem no momento da dor e cantada por jovem na hora do retorno aos braços de Jesus.
Precious Lord,
Señor precioso,
take my hand,
toma minha mão,
lead me on,
leva-me,
let me stand,
ajuda-me a levantar-me,
Lord, I'm tired,
oh Señor, estou cansado,
Lord,
estou fraco.
And I am worn, yes, through the storm, through
oh Senhor, atrás da tormenta,
lead me on,
no meio da noite, guia-me, leva-me. Através da escuridão,
take my hand,
toma minha mão,
precious Lord,
oh Senhor precioso,
and lead me on,
leva-me. Cântico de alguém sem forças, cansado, fraco, incapaz, que acredita num poder maior, que coloca sua fraca mão na mão poderosa do Senhor para continuar a caminhada em Cristo. Que Deus abençoe Alan e Samuel pela mensagem desta noite e pela esperança que eu sei que ele levou a muitos pais cujos filhos neste momento estão longe do Senhor Jesus. Agora sim, queridos, vamos ao texto bíblico em San Marcos capítulo 16, versículos 14, 15 y 16. San Marcos 16, 14, 15 y 16. Finalmente apareceu Jesús aos 11 cuando estaban a mesa y censurou-lhes a incredulidade e dureza de corazón, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amigos queridos, vivimos em tempos de incredulidade. O ser humano, paradoxalmente, como parece ser, prefere acreditar em qualquer coisa menos em Deus. Quando se trata de coisas espirituais, ele quer provas, ele quer tocar, ele quer levar ao laboratório, ele quer colocar embaixo do microscópio, ele quer analisar. Mas quando se tratam de coisas corriqueiras da vida, ele prefere exercer a fé. Um jovem até um dia me disse: o senhor já tomou uma cervejinha com Deus? Não. O senhor já jogou uma bolinha com Deus? Não. Então, por que acredita em Deus? Essa é a pergunta sarcástica do homem secularizado de nosso tempo. Queiramos ou não, a mídia é poderosa. A mídia brinca com Deus. A mídia ridiculariza Deus. A mídia faz de Deus um objeto. A mídia faz de Deus apenas uma ideia, uma possibilidade. E queiramos ou não, esta geração nossa, desde os 3, 4 anos, está sentado diante da televisão. O brasileiro médio assiste 4 a 5 horas de televisão por dia. É impossível chegar a ser jovem tendo respeito por Deus, considerando Deus o ser supremo, condutor, criador, sustentador do universo. Não. Todas as piadas, os sketches cômicos, todas as programações que a mídia, desde diferentes aspectos, usa para desvirtuar a imagem divina, dão efeito, dão resultado, porque vivemos numa época de uma geração que não tem a capacidade de crer. O ser humano precisa de Deus. O ser humano sabe que precisa de Deus. Apenas não tem a capacidade de crer. Outro dia recebi uma carta de uma pessoa que assiste o programa de televisão. Uma carta dramática. O homem disse assim: sou professor universitário e eu admiro a sua capacidade de crer. Eu admiro a sua capacidade de crer. Eu não sei por que eu não consigo crer. A minha mente foi educada para racionalizar tudo. A minha mente foi educada para ser uma mente analítica, para duvidar de tudo. Eu não posso entender como um homem inteligente como você pode crer. Mas na parte final da carta dizia: pastor, o mais trágico de tudo é que eu preciso crer, porque sou um homem vazio. Minha cabeça está cheia de conhecimento, mas meu coração está vazio de significado. Eu sei que preciso crer, mas não consigo. Por favor, ajude-me a crer. É o século da racionalização em que vivemos. Será porventura que neste momento eu estou pregando para alguém que sabe que precisa crer, mas não consegue crer? Eu estava estudando em Nova York alguns anos atrás, e um dos meus professores era um francês ateu. Não creia nem em Deus, nem no diabo. E quando ele descobriu que eu era pastor, ele tentava me levar todos os dias para o terreno da religião. Porque, não porque ele tivesse interesse em conhecer religião, mas porque ele queria me ridicularizar. Eu já conheci muitas mentes brilhantes neste mundo, mas nunca conheci uma mente tão aguda, tão perspicaz e tão argumentativa como a deste professor francês. Tinha uma capacidade de argumentar tão grande que se ele viesse esta noite aqui, ele te provava que você estava morto. Você está aí vivo, mas ele te provava que está morto. Se a capacidade de argumentar deste homem era tão aguda que todos os meus argumentos eram estraçalhados diante dos argumentos dele. E chegava um momento em que eu preferia não falar mais de religião, porque não, eu via que não adiantava. Mas ele gostava de me levar ao terreno da religião. E um dia ele me encaixotou, me colocou na esquina das cordas, usando a linguagem do boxe. Sabem quando um boxeador já nocauteou outro? O outro está parado, só falta cair. Esse era eu. Eu já não tinha mais argumento. Eu já não podia provar mais nada para ele. Agora, ele continuava me dando em cima. E eu pensava em meu coração, o que este homem quer? Se ele já sabe que argumento por argumento já me derrotou, o que ele quer? Mas eu entendi o que ele queria. Ele queria que eu dissesse, está bem, professor, eu me rindo, o senhor tem razão, Deus não existe. Mas embora eu não tinha argumentos, eu tinha o Deus em meu coração. Eu tinha soberano nos céus. Eu tinha controlando minha vida. Para existir Deus, ele não depende dos meus argumentos. Ele é soberano para existir. E ele estava presente em minha vida. Como aquele professor ateu esperava que eu dissesse, Senhor, tem razão, Deus não existe. Mas ele não ia parar se ele não arrancasse aquela declaração de minha boca. Então, o Espírito de Deus me inspirou algo que já não era argumento, era outra coisa. E eu olhei nos olhos dele e disse, professor, vamos fazer de conta que o Senhor tem razão. Eu estou errado, você tem razão. Agora me diga uma coisa. O que acontece quando seu casamento começa a cair, feito pedaços? E você já tentou um psicólogo? Você já tentou uma segunda lua de mel? Você já tentou uma casa nova? Você já tentou móveis novos? Você já tentou um aconselhamento matrimonial? Você já tentou de tudo? E seu casamento está caindo aos pedaços. E você não tem Deus. Para onde vai? Tudo bem. Vamos fazer de conta que você tem razão. Deus não existe. E um médico olha para você e diz, está com um câncer terminal e a ciência médica não tem mais remédio. E você já tentou os melhores médicos, os melhores exames, os melhores tratamentos, os melhores especialistas e a palavra final é, seu mal não tem remédio. E você não tem Deus, porque Deus não existe. Aonde vai? Eu pelo menos sei aonde correr, mas você vai para onde? Tudo bem, vamos fazer de conta que Deus não existe. Mas o que acontece se um dia seu filho, vamos dizer seu filho de 20 anos, aquele lindo garoto, por quem você daria vida, aquele garoto que a razão da sua vida está mergulhado nas drogas, e você já tratou um tratamento, já tentou um tratamento psicológico, já tentou todos os remédios que existem, já tentou aconselhamento, já internou seu filho numa escola de recuperação para drogados, já intentou de tudo, já falou com amor, já falou com carinho, já falou com dureza, já intentou de todos os métodos humanos, e você vê seu filho cada dia se afundando e morrendo lentamente, e você não tem Deus. Para onde vai? E naquele momento eu vi brilhar os olhos do professor francês. Eu vi as lágrimas dando volta em seus olhos teimosas, querendo sair. Ele engoliu saliva. Fechou os olhos e me disse, vamos tomar um recreio. E saiu. E depois eu me enterei que ele justamente tinha um filho de 20 anos completamente mergulhado no mundo das drogas. O único filho que ele tinha estava completamente mergulhado no mundo das drogas e ele não tinha Deus. Aonde iria? Há momentos nesta vida, queridos, quando já não temos para onde correr, quando não temos para onde ir. Nessas horas, tua razão pode não entender, mas você pode cair ajoelhado e sentirá a mão poderosa de Deus. Nessas horas de angústia, de desespero, a tua lógica não vale nada, o teu raciocínio não vale nada, os teus argumentos não valem nada, porque nada disso pode te devolver a vida do filho. Nessas horas você precisa de Deus, mesmo que você não o compreenda. Mas, queridos, não é assunto apenas de coração. Para mim, crer em Deus é assunto até de lógica. Porque eu quero fazer um trato contigo. Aí onde você estiver, nos Estados Unidos, no Portugal, na Europa racional, ou na Rússia atea, quero fazer um trato contigo. Vamos fazer de conta. Eu acredito em Deus, acredito que Cristo vai voltar. Acredito que quando Ele voltar vai nos levar para viver eternamente com Ele, uma vida eterna, sem tristeza, sem dor, sem morte, sem lágrimas. Eu que acredito porque a palavra de Deus o diz para mim. E vamos fazer de conta que você não acredita em Deus. Quando esta vida acaba, acabou tudo. Não há Deus, não há volta de Cristo, não há céu, não há terra nova, não há nada. Para sermos justos, vamos fazer de conta que você tem 50% de razão. Deus não existe, não há volta de Cristo, não há céu, não há terra nova, não há vida eterna. Mas se você tiver 50% de razão, tem que me dar, pelo menos a mim, também a oportunidade de ter 50% de razão. Deus existe, Cristo vai volver, a terra nova, a céu, a vida eterna. Agora começamos a viver hoje e chegamos ao fim deste mundo, ao fim de todas as coisas. E quando chega ao fim de tudo, descobrimos que você tinha razão. Não existe Deus. Não existe volta de Cristo, não existe terra nova, não existe céu, não existe vida eterna, não existe nada. Você estava com a razão. Me diga uma coisa. Se não existe nada, porque você tinha razão, o que eu perdi? Se não existe nada, eu não perdi nada. Mas vamos fazer de conta que eu, quando chegamos ao fim da história, eu tinha razão. Sim, existe Deus. Sim, existe volta de Cristo. Sim, existe terra nova. Sim, existe céu. E sim, existe vida eterna. Eu tinha razão. E você não aceitou. Você perdeu tudo. E se você tinha razão, eu não perdi nada. Então, até por um assunto de lógica, vale a pena acreditar em Deus. Vale a pena preparar-se para a volta de Cristo. Vale a pena crer que há um céu novo e uma terra nova. Mas o ser humano, por natureza, é incrédulo. Os próprios discípulos de Jesus eram incrédulos. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Até nós somos atacados pelo vírus da incredulidade. Até nós, cristãos, começamos a viver como se Cristo nunca vai voltar. Até nós, seres humanos, temos a tendência de deitar raízes profundas. Eu tenho medo porque o dia que Cristo voltar, de repente as nossas raízes vão estar tão profundas que não vamos a poder ser arrancados para ser levados para lá. a incredulidade também se apodera dos filhos de Deus. Nosso Senhor Jesus foi categórico ao dizer: quem crer e for batizado, este será salvo. Uma coisa que segue ao fato de aceitar é o fato de dar o passo para o sagrado batismo. E durante todas estas semanas últimas, os últimos meses, muitos dos amigos que estão participando desta semana através da televisão têm estado estudando a Bíblia, têm estado fazendo algum curso bíblico. Só está faltando a grande decisão de batizar-se, unir-se ao povo de Deus e preparar-se para a volta de Cristo. Outro dia, uma pessoa me disse: pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu amo Jesus com todo o meu coração. Jesus foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Mas por que preciso batizar-me? Já lhe entreguei minha vida a Jesus. Não preciso batizar-me. Não precisa batizar-se porque você já lhe entregou a vida a Jesus? Então, permita-me fazer uma ilustração. O que você acharia de um rapaz que procura uma garota e diz: eu te amo com todo o meu coração, você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, eu te adoro, eu te amo, eu quero viver só para fazer você feliz. E a garota acredita e olha para o rapaz e diz: então vamos nos casar. E quando ele ouve a palavra casamento, dá dois passos para trás: não, casamento não, eu te amo, mas casamento não. Que tipo de amor é esse? Eu te amo, mas casamento não. O batismo é uma espécie de casamento com Cristo. Porque quando dois jovens se amam, a coisa que eles mais querem é declarar publicamente seu amor um ao outro. Então um dia enchem a igreja de convidados, colocam flores por todo lado, colocam um carpete vermelho. Ela se veste de branco e ele de smoking. E ambos desfilam pelo corredor e chegam aqui à frente. E diante do pastor, e diante da igreja, e diante dos amigos, eles pronunciam um sim bem sonoro no microfone, declarando publicamente que se amam e querem viver um para o outro o resto da vida. A mesma coisa é com Jesus. Um dia andávamos pela vida perdidos, sem esperança, sem poder dormir, angustiados, desesperados, arruinados, acabados, até que nos encontramos com Jesus e Jesus passa a ser a coisa mais linda em nossa experiência. Nos apaixonamos por Ele, lhe entregamos a vida e expressamos palavras maravilhosas dizendo: nunca poderei expressar todo o amor que Jesus teve por mim. Agora Jesus olha para ti e diz assim: então, filho, já que me ama tanto, batize-se. E você dá dois passos para trás: não, batismo não, eu te amo, tudo bem, mas batismo não. Que tipo de amor é esse que não quer compromisso? O amor envolve compromisso. E de repente, há muitos dias, você já está com a doutrina bíblica em suas mãos, você já conhece o plano de Deus para a sua vida, você conhece as verdades bíblicas e você também conhece a verdade do batismo, e você sente o Espírito de Deus trabalhando em seu coração e dizendo: filho, é agora, entrega-me tua vida agora. Mas você ainda não toma a grande decisão da vida, e eu quero convidar você esta noite a pensar seriamente na decisão de entregar-lhe a vida a Jesus publicamente através do santo batismo. Há um perigo terrível em adiar a decisão. Meu pai adiou a decisão durante 34 anos. 3 décadas e 4 anos ele disse não, 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 não a Jesus. Até que um dia, um câncer começou a devorar a vida de meu pai. E eu vi ele passar noites inteiras gritando de dor. E numa dessas noites escuras, chorando, gritando de dor, caiu ajoelhado e perguntou: Senhor, que queres de mim? E decidiu entregar-lhe a vida a Jesus. E eu tive a alegria de entrar no tanque do batismo para batizar meu próprio pai. Mas uma coisa que eu não esqueço, quando ele saiu da água, ele me abraçou. Estava muito velhinho, quase com 85 anos de idade. Meu pai casou muito tarde. Teve os filhos quando ele já era de idade bastante avançada. Ele me abraçou. Já não podia andar muito sozinho. O câncer estava consumindo sua vida. E abraçando-me, ele disse: filho, por que tive que adiar tanto? Por que tive que esperar tanto? Por que não lhe entreguei a vida a Jesus quando eu podia fazer alguma coisa por ele? Quando eu tinha forças, quando eu estava bom, por quê? Eu abracei meu pai e disse: pai, fica tranquilo, Deus te ama de qualquer jeito, ele não está te cobrando nada. Mas enquanto ele saía e os diáconos tomavam ele, eu fiquei olhando o corpo débil, fraco de meu pai e pensei em meu coração: realmente, pai, quando eu era criança eu vi você forte, cheio de vida, cheio de saúde. Por que você não lhe entregou a vida a Jesus então? Por que você teve que esperar até este momento? E a vida, a própria vida se encarregou de mostrar-lhe que é fácil ser incrédulo quando há dinheiro, quando há emprego e quando todos na família estão bem. Mas quando tudo acaba, quando tudo falha, de que serve tua lógica? De que serve teu raciocínio? De que servem teus argumentos? Quando você está numa cadeira de rodas, sentindo-se que é um peso para a esposa, só Deus, só resta Deus. Pois esta noite o Senhor Jesus te está chamando. E não te está chamando para uma vida maravilhosa. Claro que a vida é uma vida de paz. Chega a noite e você deita sem medo e dorme e descansa nos braços de Jesus. Mas por outro lado, é uma vida de luta e de sofrimento. Porque teus amigos te abandonarão, teus parentes te deixarão, teus melhores amigos caçoarão e reirão de você. Talvez você perderá um emprego, talvez você sofrerá desprezo. Mas por outro lado, de que vale toda a vida maravilhosa que você vive, entre aspas, quando no fundo do coração você é vazio, não tem paz? Às vezes viaja para Miami querendo ser um pouco feliz, quando volta de casa e abre as malas e distribui os presentes e deita na cama sozinho, sente um vazio no coração, como se você tivesse feito mal a alguém e não fez nada, apenas foi para Miami. Mas quando você volta, o vazio está doendo no coração. Por quê? Porque a paz de coração não está em essas coisas. Só Jesus pode te oferecer. E você está lutando com Jesus há muito tempo. E esta noite eu vou pedir a Sonete que venha cantar, porque vou fazer um apelo. E este é um apelo direto. Este é um apelo para pessoas que esta noite querem expressar a Jesus. Querem expressar a Jesus seu desejo de tomar uma decisão, não apenas de seguir a Jesus. Há pessoas que esta noite querem tomar a decisão que Andreia tomou. Porque Andreia é uma jovem que durante anos e anos e anos sentiu a voz de Deus chamando a seu coração. Durante anos e anos ela disse: o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano. E os anos foram passando e o Espírito de Deus batendo a porta do coração e chamando e tocando e suplicando. E ela dizendo: depois, agora não, próximo ano, quando eu terminar, quando eu fizer isto, quando eu fizer aquilo. Mas como é bonito saber que hoje Andreia decidiu entregar-lhe a vida a Jesus e entrou no tanque do batismo na flor da juventude, quando tem a vida toda pela frente, quando tem força, quando tem vigor, quando pode entrar andando por seus próprios pés, e quando tem uma vida inteira para dedicar ao Senhor. Como é bom a decisão que Andreia tomou. Querida Andreia, quando você era criança, ouviu falar de Jesus por primeira vez, mas não aceitou. Ficou adolescente e Jesus continuou chamando teu coração e você não aceitou. Ficou jovem e a voz de Jesus continuou batendo a porta de teu coração e você não aceitou. Mas há poucas semanas, algo aconteceu em tua vida, que você decidiu que não era mais tempo de continuar adiando. Era o momento de entregar-lhe a vida a Jesus. E esta noite você entra às águas do batismo para confessar diante de toda a igreja reunida aqui, de todas as pessoas que estão assistindo esta programação através da televisão, entra você nas águas do batismo para declarar seu amor por Cristo e por essa decisão que você tomou, para que sua vida passada seja perdonada e para que você viva uma vida vitoriosa em Jesus. O pastor Ezer Giroto batiza você como ministro do Santo Evangelho por mandato bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês sabem o que isso significa? Andreia acaba de nascer no reino de Deus. É uma criança recém-nascida, não tem passado. Tudo que ela pode ter feito no passado acabou. Ela nasce agora. Deus acaba de lhe entregar uma folha em branco, uma vida em branco para viver a partir de hoje. E esta noite eu quero fazer um convite. Quantos dos que responderam ao longo da semana o convite de aceitar a Jesus gostariam esta noite de levantar-se e vir aqui à frente expressando a Jesus seu desejo de preparar-se para um futuro batismo, de unir-se ao povo de Deus e preparar-se para a volta de Cristo? Aqueles que estão nos auditórios, levantem-se e vão à frente. E Sonete vai começar a cantar quando a primeira pessoa se levantar e chegar aqui à frente. Glória a Deus, porque aí estão começando a aparecer as pessoas. No nome de Jesus, levante-se e venha entregando-lhe a vida a Jesus agora. E você aí no auditório, tome sua decisão e levante-se como estas pessoas e vá para frente.
Toma tua cruz e segue a Cristo. Toma tua cruz toma tua cruz cada dia. Jesus, pra que temer se Ele te ama, te ama? Vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus.
Como todas as noites, ainda tem pessoas neste auditório que não tomaram sua decisão, mas precisam fazê-lo. E aí nos auditórios diferentes, ainda há pessoas que precisam tomar a decisão, tomar a cruz e seguir a Cristo. E eu gostaria de esperar esta noite aqui pelo menos umas 20 pessoas mais que se levantarão e virão. No mínimo umas 20 pessoas mais que virão expressando a Jesus seu desejo de passar pela experiência do batismo um dia. Onde estão as primeiras dessas, pelo menos 20 pessoas? Glória a Deus pela decisão dessa mocinha. Vejam essa senhora, essas jovens. O Espírito de Deus está batendo a porta do teu coração. Aí estão 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Onde estão as pelo menos 20 pessoas? E você aí, sentado, sofrendo, tremendo, por quê? Venha Jesus. Já chegou a hora. Você não pode adiar mais a decisão. Vem enquanto você pode andar, enquanto pode fazê-lo por seus próprios meios. Venha Jesus. Lembra-te de teu Senhor nos dias da tua mocidade. Toma tua decisão agora. Não volta para casa triste depois de ter desperdiçado esta oportunidade de expressar teu desejo de unir-te ao povo de Deus nesta terra. Agora, vem. Onde estão os que ainda estão faltando neste auditório? Eu sei que você está sofrendo aí. Eu sinto que devo esperar-te um pouquinho mais. Ainda não chegaram as 20 pessoas, estão faltando umas 5, 6. Onde estão essas pessoas? Quem é você? Olha já lá atrás. Venham sem medo. Venham com fé aos braços de Jesus. Bom, enquanto estou orando, levantem-se e venham, não fiquem sofrendo. Pai querido, a decisão destas pessoas que estão aqui à frente e estão lá à frente também nos diferentes auditórios são decisões sérias de pessoas que estão decididas a declarar publicamente seu amor por ti e de passar brevemente pela experiência maravilhosa do batismo. Toca essas vidas, Pai. Falas vitoriosas nesta terra. Que tua mão poderosa controle a vida delas. E quando Cristo voltar, que elas possam ter a alegria de entrar pelas portas celestiais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.